E com o andamento e o avanço da colheita da soja, do milho verão aqui no Brasil, é claro que isso já tem impacto diretamente no andamento dos preços dos fretes. É sabido que nesse momento a demanda é maior, né, por fretes para levar essa soja, para a gente escoar toda essa produção, essa safra recorde que vem sendo colhida no Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, entender como é que estão esses preços e o caminho que eles devem fazer a partir desse momento, onde a oferta disponível começa a ficar mais forte, mais robusta nesse momento no mercado brasileiro. E lembrando que nós temos muitos contratos de exportação a serem cumpridos a partir de agora e também contratos para compras feitas internamente. Então, o escoamento, a partir desse momento, no momento em que a soja ganha, realmente a sua colheita ganha mais ritmo, é claro que vai sentir. Para isso, a gente vai conversar com o Fernando Pauli de Bastiani, que é pesquisador da Esalq Log, e vai nos trazer mais informações nessa terça-feira sobre essa situação. Não é isso, Fernando? Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem contigo?
Tudo bem também.
Então tá bom. Fernando, vamos entender. Realmente os preços dos fretes já estão registrando aí o reflexo desse andamento melhor da colheita da soja aqui no Brasil?
Com certeza, Carla. Então, em janeiro, praticamente, a gente viu o mercado de fretes bem desaquecido, né? Então, se a gente comparar essa safra com as safras anteriores, a gente teve um atraso muito grande aí nas atividades de colheita, que foi causado aí principalmente na região centro-oeste, por problemas ali no plantio da soja. E a partir de agora, do comecinho de fevereiro, a gente teve as atividades de colheita aí se intensificando, né? Então, a gente já conseguiu observar essa falta de veículos aí nas regiões produtoras, principalmente no Mato Grosso, por escoamento da produção. Então, a gente já observa aí um aumento muito grande nos valores de fretes, principalmente no estado do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul.
Fernando, quando a gente fala em falta de veículos, isso pode causar um atraso ainda maior para a chegada dessa oferta aos portos, aos terminais de exportação e efetivamente começarmos a escoar essa soja? Pode intensificar o atraso, essa falta de veículos?
Com certeza. Então, se a gente for analisar como foi o plantio dessa safra de verão, a gente consegue visualizar tanto o atraso na região centro-oeste, quanto um pequeno adiantamento nas regiões mais ao norte, como, por exemplo, a Bahia e o Tocantins. Então, isso nos indica que a gente vai ter uma janela de colheita muito mais enxuta. Então, praticamente todas as regiões do Brasil, elas vão estar nas suas atividades intensas ali num período muito curto e muito parecido de tempo. E isso nos indica aí que deve ter algum impacto no transporte e deve fazer com que falte veículos aí de forma geral no Brasil, e isso impulsiona aí os valores de fretes para cima.
Certo. E quando a gente fala desse aumento nos valores, a gente está falando de quanto se a gente comparar a período ao mesmo período do ano passado, por exemplo, ou ao final de 2020? Que comparações a gente tem que fazer nesse momento para entender esse aumento, Fernando?
Certo. Como eu já comentei, a gente vinha no mês de janeiro muito parado, então os valores de fretes, eles certamente estavam, praticamente nem eram contratados, mas assim, o pouco volume que foi movimentado, eles estavam em valores muito abaixo, em relação aos anos passados. Mas a gente já vê que a partir desse mês de fevereiro, o cenário já começa a se inverter. Então, principalmente no Mato Grosso aí, que é o estado que mais avançou na colheita até agora, a gente já consegue perceber valores de fretes cerca de 15 a 20% maiores em relação à safra passada. Então, isso é um impacto aí tanto nesse avanço da colheita. A gente também tem a questão do valor do óleo diesel aí, que ele acabou retomando os patamares antes da pandemia. Então, com certeza vai gerar uma pressão aí para o aumento dos fretes também. Basicamente, a gente também vai ter um aumento de produção. Então, além de
Sim.
tudo, a gente deve ter mais soja disponível no mercado para ser transportada. Isso com certeza acaba impulsionando aí o mercado de transporte.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Além da questão da safra de ser maior e nesse momento ter um volume maior a ser retirado do campo, né, a ser retirado para o escoamento, quais outros fatores motivavam essa alta? Além dessa questão do óleo diesel, que é um ponto determinante aí para esse mercado, há outros fatores também, Fernando, que além do óleo diesel ajudam a levar esse frete para cima, fora as questões ligadas à safra?
Sim, a gente tem tanto essa questão de ter um volume maior da safra e também ao avanço da comercialização. Então, como a gente observou no ano passado, com o alto valor do dólar e alta cotação do dólar, os contratos de exportação para essa safra, eles praticamente já foram firmados. Então, se a gente for observar os dados aí, cerca de 70% a 80% dessa safra que está sendo colhida, ela já foi comercializada. Isso com certeza gera uma pressão ainda mais, que vem acompanhando esse atraso, para a efetivação dessas exportações. Então a
Certo.
gente já observou janeiro, com alguns portos, já recebendo alguns navios e ainda não tinha produto disponível. Então, principalmente agora na segunda quinzena, de fevereiro, deve-se observar esse atraso aí que a gente viu e a pressão aí para o escoamento, ela vai ser muito alta.
Fernando, a gente sabe que a demanda interna por soja, ela também está bastante aquecida, deve inclusive se intensificar no segundo semestre, como tradicionalmente acontece. Mas eu te pergunto, essa demanda aquecida, né, essa movimentação interna da soja, ela também ajuda a levar os fretes para cima e os fretes entre os pontos aqui no Brasil para atender essas indústrias esmagadoras ou essas tradings, de uma forma geral, aqui dentro, esses valores também estão mais caros se a gente comparar, em relação às safras anteriores?
Com certeza, o mercado interno aí, como você comentou, ele deve ter um pequeno aumento aí também, impulsionado pelas exportações de carne. Então, com certeza, deve ser um fluxo maior esse ano e que deve impactar também na competitividade de transporte aí nas regiões produtoras. Então, com certeza, a gente já vê também os valores de fretes mais altos para esses fluxos internos. E isso também deve elevar a competitividade aí com o mercado externo.
Fernando, a gente tem algumas médias de valores que vocês usam para a gente entender esses preços dos quais a gente está comentando nesse momento. A gente consegue trazer essas médias, que são médias aí de referência, para a Esalq Log, para a gente entender esses valores desse ano?
Sim, uma das principais rotas aí que a gente tem de escoamento no Brasil hoje da soja é a rota Sorriso a Rondonópolis, né, que é o terminal da Rumo, que leva a soja via ferrovia para Santos. Então, se a gente pegar o valor do frete ali, de fevereiro do ano passado, ele estava ali na faixa de uns R$ 110 por toneladas. E se a gente já observar o que foi realmente praticado nessa primeira quinzena de fevereiro, a gente já vê esse valor aí passando da casa dos R$ 130 por tonelada. Então, isso representa um aumento aí de quase 20% no valor de frete, quando a gente olha aí a última safra.
Tá certo. Fernando, ontem nós demos com bastante destaque aqui no Notícias Agrícolas a questão das BR-163 e 230 lá da rodovia Transamazônica, que tem tradicionalmente, nessa época onde há mais chuvas, problemas, né, com o trânsito muito intenso, muitos caminhões, algumas áreas que ainda não são asfaltadas nessas vias transportuárias, né, nos acessos aos terminais, que causa algum problema, causa alguma dificuldade ali para os caminhões trafegarem com mais tranquilidade. Isso sempre acontece, quase todos os anos a gente tem esse problema. Isso já reflete nos preços ou deve ser somente uma questão pontual, rapidamente resolvida, rapidamente para a gente, né, mas para os profissionais que lá estão, realmente o tempo demora a passar. Mas é uma situação já conhecida pelo mercado e por isso não deve trazer grandes alterações nos valores de fretes.
Olha, cara, nos últimos 2 anos aí a gente teve a finalização da pavimentação da BR-163, né?
Certo.
Então, praticamente esses problemas aí com a qualidade da via aí, mais atrelado ao atolamento de veículos, ele foi bastante minimizado aí ao longo desses últimos 2 anos. Então, isso até reflete negativamente nos valores de fretes. Então, para esse corredor específico, se a gente compara aí o valor do frete pré-pavimentação e pós-pavimentação, a gente vê ganhos aí de quase 30% com o custo do frete. Então, de certa forma, a gente teve esses problemas bastante minimizados aí nos últimos períodos, e a gente acredita que não deve ser um grande problema aí para essa safra.
Tá certo. Fernando, para a gente concluir, a tendência de que esses preços continuem a subir, ou a gente deve ver uma estabilidade nos valores que a gente tem nesse momento?
Carla, a nível Brasil, os preços ainda vão subir. Então, como eu comentei, a gente está entrando aí cerca de 10% da safra já colhida a nível Brasil, sendo que ano passado esse índice estava superior a 20%. Então, ainda tem um atraso na colheita, e o período de maior intensificação deve ser agora na segunda quinzena de fevereiro e na primeira quinzena de março. Então, a tendência é que as atividades de colheita elas aumentem gradualmente aí nos próximos 30 dias, e isso com certeza vai inflacionar os fretes aí a nível Brasil. É lógico que tem algumas regiões, principalmente o Mato Grosso e Goiás, que já estão sofrendo um pouco mais agora com esses aumentos, mas a gente deve ter outras regiões como Paraná, as regiões do Norte e Nordeste também, observando aí grandes aumentos dos valores de fretes aí para os próximos períodos.
Tá certo. Só mais uma última pergunta, Fernando. A questão do tabelamento dos fretes. No início desse ano, a NTT trouxe uma nova tabela. Como é que isso impacta no andamento desses preços a partir de agora?
Olha, no nosso último levantamento, a gente não tinha indícios aí de que os valores de fretes eles estavam abaixo da tabela de fretes. Ainda
Certo.
mais nessa época de safra, que os valores de fretes eles chegam a um patamar muito alto. Então, a gente acredita que por enquanto aí não deve ter um impacto muito grande, até porque o governo ainda não tem um plano muito bem definido para a
Exato.
fiscalização dessa lei. Então, eu acho que enquanto a gente não tiver esse plano de fiscalização, eu acho que os impactos aí eles devem ser minimizados.
Tá certo. Fernando, te agradeço muito pelas informações que você compartilhou com a nossa audiência aqui nessa terça-feira. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Espero ter você mais vezes conosco aqui atualizando essas informações. Muito obrigada mais uma vez e boa semana para você.
Eu que agradeço, Carla.
Até a
Bom dia.
próxima. Bom dia.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco então Fernando Pauli de Bastiani, ele é pesquisador da Exalc Log, nos trazendo esse cenário para os preços dos fretes nesse momento, né? O Fernando trouxe um avanço de 15 a 20%, citando o estado de Mato Grosso, a rota Sorriso-Rondonópolis, passando de R$ 110 por tonelada, que foi registrado em fevereiro de 2020, para 130 mais, se a gente olha para a primeira quinzena de fevereiro de 2021. Então, falando sobre Brasil, nós temos ainda a tendência de que esses preços continuem subindo. É natural que isso aconteça, é tradicional que isso aconteça. Sempre, né, em todas as safras, a gente vê uma demanda maior. O Fernando pontua ainda a questão da falta de veículos já em alguns estados, então faltam caminhões em alguns estados que já estão avançando um pouco mais com a colheita. Ele destacou aqui alguns estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, que são realmente regiões onde a colheita está um pouquinho mais avançada. Lembrando que há pontos do país onde os trabalhos de campo têm um pouco mais de dificuldade para avançar em função de questões climáticas, como é o caso do Paraná, por exemplo. Então a gente continua acompanhando. De uma forma geral, os valores estão sim mais elevados e tendem a continuar subindo. É isso que você precisa saber para fazer o seu planejamento para escoar então a sua produção. E a questão, como eu falei, que demos ontem com bastante destaque aqui no Notícias Agrícolas sobre as BRs 163 e 230, onde o tráfego está muito intenso, né, onde o trânsito está bastante comprometido por conta da quantidade de caminhões, por conta das vias transportuárias que não são asfaltadas ainda, são alguns poucos quilômetros de terra ali, e por conta das chuvas as condições ficam mais complicadas. O Fernando acredita que não haverá grande impacto sobre a formação dos preços a partir desse momento. Trata-se de um problema pontual, vai ser resolvido e o escoamento vai continuar acontecendo. Internamente também, os valores dos fretes também vão aumentar, porque a demanda interna também está mais aquecida quando a gente fala de consumo de soja, de milho, de produção de farelo e tudo mais. Então a gente sabe que internamente a demanda também é grande e por isso os fretes também nessas rotas também estarão maiores, já estão e continuarão subindo. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação dessa terça-feira está só começando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.